Parlamentares de quatro partidos recorreram ao Supremo para anular a votação do Congresso que permitiu praticamente triplicar o valor do fundo eleitoral. Esse aumento foi incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada com o apoio da maioria no Congresso.
O valor é astronômico. Mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Então, uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador.
O mais difícil de chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo!
Política em Brasília pegando fogo e a gente destaca como os fatos por lá repercutem por aqui na Paraíba. No Papo Político de hoje, o fundão eleitoral vai ser vetado ou não por Bolsonaro? O abraço do presidente no Centrão, o senador Ciro Nogueira vai ser ministro da Casa Civil. As ameaças às eleições, assunto da participação do jornalista Silvio Azias. E mais, o movimento do MDB da Paraíba para ganhar espaço no governo e nas eleições do ano que vem. O aceno de Romero Rodrigues. Há mais partidos que não estão no campo da direita. E ainda, insatisfeito com decisão judicial, o secretário de Saúde de João Pessoa quer reunião para defender o uso de segunda dose como primeira na vacinação contra a Covid-19. Papo Político no ar.
Papo Político com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
A gente começa com um assunto de muita repercussão nacional em Brasília, o abraço de Bolsonaro ao Centrão, aquele bloco que gosta muito do poder, mas não está muito preocupado de quem é o dono desse poder no momento, né? Angélica e João, o que é que vocês acham desse movimento que foi feito pelo presidente Bolsonaro e quais os efeitos, João, desse movimento aqui no estado? Passo a bola para vocês.
Pois é, como você disse, é um aceno, mas o próprio presidente andou falando que ele sempre foi do Centrão, apesar de ter sido eleito com o discurso de que pretendia extinguir esse tipo de prática política, né, acabar com a corrupção, acabar com essa linha política de trabalhar sempre em busca de alcançar cargos ao invés de cuidar do país, digamos assim. Só que agora ele, nesse aceno, nessa necessidade de sobrevivência política, né, de conseguir ganhar corpo para a disputa o ano que vem, voltou com esse discurso de que está com o Centrão e sempre foi de Centrão.
E a gente precisa deixar claro que nem todo mundo que é do Centrão é corrupto. Porém, é um bloco político em Brasília
que transita sem nenhum embaraço por qualquer linha
ideológica,
qualquer governo.
E que, de alguma forma, estabelece, por conta, inclusive, do sistema político brasileiro, uma política de toma lá da cá, que foi condenada pelo presidente e que eu acho que a repercussão é muito maior pelo fato dele ter falado tão mal desse bloco anteriormente.
Exatamente.
E agora, com a necessidade de sobrevivência política, acaba se aproximando, e não só se aproximando, porque no meu ponto de vista, ele se aproximou quando o Arthur Lira apoiou o Arthur Lira do PP para presidente da Câmara. Nesse caso, ele abraça mesmo, toma conta, e o Centrão meio que fatia o governo, na verdade a capacidade de governar com o presidente Bolsonaro. João, qual a repercussão aqui no estado?
Olha, Laerte, a repercussão aqui no estado, certamente a gente vai observar a partir justamente dessas decisões do presidente Jair Bolsonaro de optar muito claramente pela sobrevivência, pela sua sobrevivência política. Agora, inclusive, acredito eu que o presidente vai sim se filiar ao Partido Progressistas, e se isso acontecer, aí sim provavelmente teremos repercussões mais intensas aqui na política da Paraíba. Isso por quê? Porque a legenda hoje está próxima a um campo oposto, que é o do governador João Azevedo, que certamente apoiará o ex-presidente Lula numa eventual disputa em 2022 e não apoiará Bolsonaro. E caso o presidente se filie ao Partido Progressistas, ele mesmo disse que quer um partido para chamar de seu, e quer um partido que ele possa dominar, e a gente conhece bem o estilo Bolsonaro de agir, e ele vai tentar impor essa verticalização dos posicionamentos nos estados, eu não tenho dúvida disso. E se isso acontecer, aí isso pode dificultar as relações entre o governador João Azevedo, por exemplo, e o grupo do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é aqui do Progressistas, aqui da Paraíba. Por outro lado, pode provocar uma aproximação desse grupo com o ex-prefeito Romero Rodrigues, que hoje é um eventual candidato ao Palácio da Redenção no próximo ano. A gente vai acompanhar para ver se, de fato, essas conjecturas irão acontecer e, sobretudo, qual será o partido do presidente Jair Bolsonaro para as eleições do próximo ano. Porque eu diria que bem mais do que se aproximar ou se incorporar ao Centrão, essa decisão do presidente de se filiar a um partido, escolher um partido ali, pode ter um reflexo ainda maior na política estadual aqui da Paraíba.
É porque se a gente pensar que Bolsonaro pode ir para o PP e um dos expoentes, ou o principal expoente do PP na Paraíba é Aguinaldo Ribeiro, que é um virtual candidato ao Senado por João Azevedo, será que o debate nacional vai interferir nas decisões locais? Essa é a grande dúvida, né, João? Porque pode ser, por exemplo, que por uma questão local, João mantenha, por exemplo, um candidato como Aguinaldo do PP para o Senado. Só que a gente tem que lembrar que quando o Aguinaldo vai para o Senado, ele representa o PP do presidente, se o presidente for para o PP, né?
E no caso dos Ribeiro, né, o PP não teria embaraço, na minha opinião, não teria embaraço ele fechar como candidato ao Senado numa chapa com Romero.
Não teria embaraço com o Romero, com o João já surge...
Seria uma situação complicada, mas teria esse argumento da questão partidária, e quando fosse na eleição, no caso, pensando na eleição municipal, mais adiante, não teria problema em retornar essa aliança, porque já teria passado a eleição do ano que vem.
Quando você fala estadual do ano que vem.
Porque é uma grande preocupação dessa manutenção dessa aliança com João Azevedo, não é nem na questão de Aguinaldo conseguir emplacar como Senado, mas é de manter essa unidade, né, do Cidadania com o PP aqui na...
Mas é porque o foco é o ano que vem, né, Angélica?
Mas é por isso que eu digo que não teria embaraço para Aguinaldo de sair de Senado em outra chapa.
Na verdade,
não, talvez
questão...
não interferiria nessa composição com o João.
A grande questão é se esse movimento nacional vai interferir nas decisões locais. Se o grau de interferência for grande, aí vai ter problema, inclusive, para Romero, caso Rodrigo Pacheco vá para o PSD.
Exatamente.
Porque aí Romero já não vai poder estar próximo do Bolsonaro.
Complicaria Aguinaldo duas vezes.
O fato
é
que o que Bolsonaro faz agora lá é o seguinte: ó, eu preciso me livrar do impeachment, eu preciso de alguém que possa
dialogar
com o Congresso.
Preciso de ter apoio real, né, na Câmara.
Apoio real na Câmara e no Senado. Só que é aquela história, ele pode ter até o apoio real da política, né, da política lá no Congresso, mas precisa também mudar atitudes. Parar de atacar as instituições, porque senão vai ser um problema. E quando eu falo em atacar as instituições, é estimular, inclusive, os seus aliados a fazê-lo. Outro destaque da semana, João Paulo Medeiros e Angélica Nunes, foi a suposta ameaça do ministro da Defesa, Braga Neto, às eleições do ano que vem, caso não haja voto impresso. Antes de ouvi-los, eu quero colocar um áudio do jornalista Silvio Osias, que comenta justamente sobre esse assunto, sobre a ameaça e a possibilidade de ter um golpe ou não ter um golpe, caso não tenha a eleição do ano que vem, por conta da não implantação do voto impresso. Vamos ouvir um pouquinho o Silvio Osias.
A julgar pela manchete do Estadão, o general Braga Neto foi claro: se a eleição não for do jeito que o governo quer, não tem eleição, ou seja, tem golpe. A relação entre a sociedade civil e as instituições democráticas e as forças armadas, tão equilibradas desde que houve a redemocratização, desde que a ditadura terminou, em 85, com a chapa Tancredo-Sarney, com a eleição da chapa Tancredo-Sarney, as relações foram dentro do equilíbrio, foram dentro do que manda a Constituição. Agora é esse festival de insinuações, ameaças, tem golpe, não tem. Eu, como cidadão, mais do que como jornalista, e já toquei nesse assunto aqui, prefiro acreditar que não tem golpe, que a democracia vai vencer e que todos nós temos algum papel a desempenhar nessa vitória da democracia. Nós, jornalistas, por exemplo, temos, quando abordamos o assunto e quando defendemos o respeito à Constituição. Eu, pessoalmente, não acredito que vai ter golpe. Eu, pessoalmente, acredito que vai ter eleição normal e que o eleito será empossado. Mas acho, escrevi essa semana na minha coluna, que se Bolsonaro for candidato e perder, vai criar uma grande confusão, a confusão que Trump não pôde criar nos Estados Unidos, porque lá as instituições de fato funcionam e as Forças Armadas lá não iam entrar numa enrascada golpista, numa aventura golpista. Mas aqui no Brasil não se sabe. Então teremos muitas emoções e muito suspense até lá. Vocês concordam comigo? Discordam? Qual é a opinião de vocês?
Vamos lá, eu passo a bola para vocês antes de falar. Vai ter golpe, não vai ter golpe? O que a gente está vendo aí é Silvio Osias falar um pouco dessa quebra do equilíbrio que se tinha antes entre a sociedade civil e os militares com essa ameaça de golpe aí por conta do voto impresso. João e Angélica, com vocês.
Eu acredito que não poderia, atualmente, hoje em dia, haver um golpe nos moldes do que aconteceu na década de 60, né? Até porque, como bem disse Silvio Osias, hoje em dia as pessoas iriam às ruas, tem mais liberdade de comunicação para provocar através de redes sociais, enfim, esse movimento contra a democracia. Mas não deixa de ser preocupante esse movimento criado pela direita, e aí eu leio não apenas os partidos do Centrão, né, DEM, PP, tem várias lideranças políticas, o próprio presidente se envolve nesse movimento para descredenciar as instituições. Então, há um risco velado, inicialmente velado, de um golpe nesse sentido, assim, de querer se tornar como a única fonte confiável, né? O executivo seria o único poder confiável, em detrimento de uma tese de que a corrupção em outras instituições, no STF, enfim, no judiciário como um todo e na parte da justiça eleitoral também. Então, o arriscado é nesse sentido, do risco do golpe ser no ponto de vista de que o executivo seria o detentor da razão e tudo que acontecer contrário ao que o executivo prega é porque estão sendo corruptos, estão tomando medidas para um fim alheio ao bem do Brasil.
João?
Ah, Angélica, se a gente for olhar todos os golpes ao longo da história, eles começam justamente com esse discurso, né? E o discurso da ineficiência do Estado, o discurso da ineficiência de algumas instituições, para depois dar espaço a movimentos autoritários. Então, o que eu temo, sinceramente, e aí concordo com o Silvio em alguns aspectos, é que eu não tenho dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro, caso perca as eleições do próximo ano, tentará embaraçar o processo. Isso já está bastante claro, ninguém pode ser ingênuo disso, assim como fez o ex-presidente Trump lá nos Estados Unidos. Agora, o que eu temo é o seguinte, é que nos Estados Unidos, como bem frisou Silvio, a democracia americana, ela, apesar dos seus defeitos também, mas ela é bem mais consolidada do que a nossa. Nós somos jovens ainda nesse processo. E infelizmente, não temos instituições ainda capazes de retirar algumas amarras que ficaram ainda do passado, ainda do tempo do latifúndio, ainda do tempo do autoritarismo deixado pela ditadura militar. Então, eu temo que diante desse cenário de embaraço, nossas instituições não sejam capazes de dizer sim à democracia e não a uma postura autoritária do presidente ou de quem quer que seja que venha tentar assumir o poder nesse instante.
João, eu já disse aqui que eu tenho medo, sim. Eu não acho que é algo irreal, não. Apesar de saber que tem movimentos que podem segurar e impedir que isso ocorra. Mas me preocupa muito, eu já escrevi sobre isso, esse clima de fraude que o próprio presidente Bolsonaro e seus aliados tentam criar na eleição. A eleição nem chegou ainda, vai ser o ano que vem, e já se cria um clima de deslegitimação do processo eleitoral, justamente para deslegitimar quem ganhar, se não for o próprio Bolsonaro. Isso é muito ruim. E aí as instituições aí é Congresso, STF, STJ, os TRS precisam ganhar força, né, ter força para lutar contra isso. Porque não é só dizer assim, a eleição foi roubada. É criar esse clima de desconfiança quando alguém ganhar, porque se não for o próprio presidente, que é isso que vai ocorrer. E aí cria um cenário de caos, de questionamentos, e mesmo que as eleições ocorram de maneira muito correta, né? E essa é a expectativa, porque nunca teve fraude para se questionar. Está se fazendo agora por uma questão meramente política, né? Está se fazendo agora para poder.
Mas é exatamente para criar essa tese.
Mas é isso.
Para,
o meu medo
caso
é
não
isso.
Se eleja, ter esse argumento e dizer que desde sempre defendeu para garantir, né?
E aí a gente precisa sempre lembrar que qualquer pessoa tem o direito de pedir a impressão do voto. Né? Desde que se mude a Constituição, passe pelo Parlamento, se discuta. Agora, botar um revólver na cabeça, chantagear as instituições e dizer, ó, só vai ter eleição se tiver voto impresso, isso aí é muito ruim.
Muito,
né?
Grave.
Isso é grave. É por isso que ninguém pode aceitar isso de maneira tranquila. E, diferentemente de Silvio, eu acho que pode sim haver não só esse problema na eleição, caso Bolsonaro perca, como criar-se um movimento para, de fato, termos uma democracia arranhada ou colocada ao chão. Mas vamos esperar que isso não ocorra, que as instituições estejam fortes para lutar contra esse movimento que está sendo feito para 2022. Eu quero passar para um outro tema bem rápido, ainda nacional, para a gente ir para os locais, João e Angélica, sobre o fundo eleitoral. Semana passada a gente falou sobre isso no podcast, a aprovação de um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, uma aprovação no Congresso Nacional por deputados e senadores, e o presidente Jair Bolsonaro essa semana, depois que saiu do hospital, disse que vai vetar. Ele veta ou ele não veta?
Eu acredito que ele veta, até porque depois do primeiro momento de irritação, de imaginar que os parlamentares aprovaram um fundo deste volume diante de um momento de crise que o país vive.
Parlamentares governistas,
exatamente,
inclusive, né?
Boa parte governistas comeram poeira, alguns alegam que comeram poeira, mas eu depois fiquei achando que poderia ser exatamente um balão de ensaio para gerar uma mídia positiva para o presidente. Porque votaram de qualquer jeito e logo no dia seguinte o presidente aparece fazendo essa mídia positiva de que pretende vetar, que é incabível, não cabe ter um volume desses para a campanha eleitoral. Então eu acredito que ele já nasceu vetado.
João?
Acho que todos nós esperamos que vete, né? Concordo com você, Angélica.
Vete e baixe muito, né? Baixe para pelo menos três no máximo.
Talvez tudo esteja aí dentro do script já planejado pelos governistas. Agora, o fato é que boa parte daqueles que aprovaram esse fundo eleitoral estão ali na base do governo. O presidente não pode negar isso e não dá também para dizer que passou despercebido. Esse discurso do que passou despercebido é inaceitável, é incabível. Houve, de fato, um movimento tentando reajustar o fundo eleitoral, reajustando, né, com a aprovação, e agora o presidente tenta aí ensaiar esse veto e espero que, sinceramente, isso aconteça de fato.
Vamos lá, valor alto, 5,7 bilhões, a expectativa é que se vete baixo para pelo menos 2 e pouco, né? Não dá, não tem lógica. O fundo eleitoral é usado para financiar a campanha.
Já é muito, né?
É importante que o poder público faça quando não tem mais o financiamento empresarial, felizmente, porque o financiamento empresarial, do meu ponto de vista, é um problema. Mas a gente não pode saquear os cofres públicos e achar que vai se fazer campanha com bilhões, sabendo que se pode, é possível fazer campanha e convencer o eleitor e sustentar a democracia com um valor bem menor. O presidente, se for balão de ensaio, vai ter que diminuir. Tem várias teses, inclusive para ser 4 milhões, 2 milhões e 2,7 bilhões, perdão, 4 bilhões, 2,7 bilhões, mas o valor não pode ser alto desse jeito, porque isso de fato é um assalto aos cofres públicos. Ainda na política partidária, eleição, esse debate para o ano que vem, a gente traz os assuntos para o âmbito mais local. E eu começo com você, João, falando sobre esse movimento do MDB que pressiona o governo João Azevedo para mais espaços. Conseguiu emplacar Roberto Paulino no governo, né, como secretário, Roberto Paulino ex-governador, e me parece que ele quer mais, né? Não quer só esse cargo, não.
Então, Laerte, mesmo após a nomeação do ex-governador Roberto Paulino, né, para a gestão João Azevedo, eu conversei essa semana com o senador veneziano Vital do Rego e ele disse com essas palavras: apesar da nomeação, o MDB não será um partido que apenas assinará a ata da convenção em 2022. O partido, na avaliação de veneziano, tem musculatura eleitoral, tem tradição e vai tentar participar da chapa majoritária ano que vem. Agora, é bom frisar que o próprio veneziano diz que essa nomeação de Paulino agora, ela é fruto de um pedido feito em abril deste ano, ou seja, não é de agora esse pedido, né? E recentemente nós tivemos o estremecimento das relações nos bastidores entre o senador veneziano Vital do Rego e o governador João Azevedo após a troca de comando do Podemos, partido que era administrado, ou pelo menos por aliados do senador veneziano aqui na Paraíba, o ex-vereador aqui de Campina, Galego do Leite. A gente vai continuar acompanhando para saber até onde vai esse movimento, né, de pressão mesmo do partido do MDB ao governador João Azevedo e que reflexos isso pode ter numa composição para 2022. Me parece, viu, Laerte, que o senador veneziano Vital do Rego e o partido MDB estão dispostos a firmar o pé ali e conquistar mais espaço, sim, ou no governo de João Azevedo, ou eventualmente numa chapa majoritária para o próximo ano.
Ainda sobre esse movimento do MDB, a gente precisa lembrar que há uma perspectiva de uma licença de Ranieri Paulino, que é da base do governo, Ranieri Paulino, filho de Roberto Paulino, do MDB, abrindo espaço para Júlio Roberto. Eu conversei com o Paulino esta semana, ele disse que isso pode ocorrer, há uma conversa para isso, mas ainda não tem data. Inclusive, faz parte desse pacote aí de movimentação do partido.
É uma manobra inteligente, porque Júlio é ali da região de São Bento, né? Tem bastante voto no Alto Sertão. É uma manobra inteligente do governador também, né? Para conseguir abrir espaço para, né, os aliados e se fortalecendo, né, ganhando região, aliados. Agora, essa fala de veneziano também me pareceu um pouco no sentido de querer a vice de João Azevedo. Será, João?
Olha, acredito que sim. E o grupo de veneziano hoje enfrenta um outro problema bastante claro aí, dá para a gente enxergar de forma bastante clara com relação à formação da chapa, que é justamente a aproximação cada vez maior do governador João Azevedo com o grupo Ribeiro, com o grupo do deputado Aguinaldo Ribeiro. Veneziano apoia uma candidatura de Efraim Filho ao Senado. Aguinaldo tenta se viabilizar como candidato de João Azevedo, ali próximo a Cícero. E esse movimento de aproximação entre Aguinaldo e João tem incomodado muito o senador veneziano Vital do Rego, porque, afinal de contas, Aguinaldo é uma liderança, Aguinaldo e Daniela são lideranças aqui de Campina Grande que, em algum momento, vão certamente brigar por espaço aqui na base eleitoral de veneziano. Então, além dessa questão aí do Podemos, você tem esse pano de fundo também e desse pedido, desse pleito do MDB por um espaço na chapa de João, você tem também esse outro obstáculo que é justamente a aproximação de João com o grupo Ribeiro.
Vamos continuar na renda Borborema, agora falando de Romero Rodrigues, do outro grupo, em outro campo, porque Romero, essa semana, Romero entrou em uma polêmica, numa repercussão política, porque falou que quer ampliar os seus espaços e quem quiser apoiá-lo, ele está disponível, mesmo que seja do centro, da esquerda. Isso meio que irritou aqueles bolsonaristas mais radicais. Alguns acreditam até que não são radicais, mas quando não permitem o diálogo, para mim, no meu ponto de vista, são radicais. João, Romero está certo em tentar abrir espaço para quem quiser ficar com ele, afinal ele é pré-candidato ao governo do estado.
Está corretíssimo, né, Laerte? Não dá para você pensar num candidato ao governo do estado que queira o apoio apenas de um grupo, de um determinado grupo, que é bom frisar. O bolsonarismo raiz hoje aqui na Paraíba elege um ou dois deputados, no máximo ali.
No máximo.
Mas não tem musculatura eleitoral para mais do que isso. Então, imaginar alguém candidato ou pré-candidato ao governo do estado que não queira, que rejeita apoio de outras frentes, de outras bases ideológicas, é impensável isso. Então, me parece um radicalismo extremo mesmo daqueles que criticam esse movimento de Romero mais para o centro. Ora, inclusive, eu diria que a pré-candidatura do ex-prefeito Romero Rodrigues foi prejudicada, ou nesse instante, pelo menos, parece ser prejudicada justamente por essa aproximação muito forte que ele teve com o bolsonarismo tempos atrás. Hoje, com o bolsonarismo em queda e uma ascensão de uma possível candidatura de Lula aqui no Nordeste, principalmente, isso tem atrapalhado os planos de Romero Rodrigues, que precisa ter o apoio de outras legendas, de outros grupos ideológicos. Então, me parece correto no aspecto de buscar e não rejeitar outros apoios do ex-prefeito aqui de Campina Grande.
João, eu conversei essa semana com o Valber Virgulino, que é deputado estadual do Patriota, e ele me disse o seguinte: Romero, essa entrevista inclusive vai ser veiculada no domingo no site do Jornal da Paraíba, no blog Conversa Política. E ele disse o seguinte: Romero é centro. A grande questão é que nós, da direita bolsonarista, não temos um candidato com capilaridade. Então, entendemos que Romero representaria essa direita, mesmo sendo do centro. Então, na prática, a gente só não vai subir no palanque da esquerda. E aí eu perguntei: Romero é quem mais se aproxima? Ele disse: é quem mais se aproxima e tem capital político para representar esse grupo. O discurso de Valber, incrivelmente, é muito mais diplomático e pragmático do que, por exemplo, de Nilvan e o de Cabo Gilberto, né?
Mas gente? Esses discursos radicalistas, se a gente pode tratar assim para não causar mais embaraço, que eles não gostam dessa expressão, mas cai por terra, levou um balde de água gelada depois do presidente Jair Bolsonaro aceitar colocar Ciro Nogueira dentro da Casa Civil. Então, o próprio presidente, que é quem gera essa expressão bolsonarista...
O próprio presidente é centro, né?
Exatamente, o próprio presidente agora é centro, então...
Quem vai ser extrema-direita?
Exatamente, pra que Romero vai querer ser radical, extrema-direita? Bolsonarista raiz.
E assim, Valber foi muito direto e seguinte: nós não temos o nome pra candidato a governador, a direita não tem.
E ponto.
E ponto, então... Como não
quem
temos,
mais se aproxima,
agora
né?
Sim, ele disse: eu não vou subir no palanque da esquerda. E se Romero subir, aí sim, aí a gente vai ter um problema, porque eu não vou subir. Porém, ele é o candidato, a preço de hoje, ele é o candidato desse
outras
nosso grupo.
Outras candidaturas muito provavelmente aparecerão para as eleições estaduais. Inclusive também, eu acho que um bolsonarista raiz vai se aventurar a disputar exatamente para não estar no palanque nem de Romero, nem de João. Mas a gente, sendo prático, os candidatos competitivos que temos para o ano que vem é o governador buscando reeleição e Romero Rodrigues, né? Tentando ali, por enquanto é isso.
E quem está gostando dessa confusão sabe quem é, João? O governador João Azevedo, porque com a oposição dividida entre os bolsonaristas raiz, os medianos e o centro, ele vai para o embate com um adversário esfacelado.
Polarizado, exatamente.
Porque a gente já viu aqui que se a oposição não estiver unida, não ganha nada. Ou se um grupo nessa polarização não estiver unido, não ganha nada. Vamos para o nosso último assunto, agora falando de vacinação, Covid-19 não poderia deixar de ser. É o seguinte: o secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, defende a antecipação da segunda dose, na verdade, o uso da segunda dose como primeira, E ele levantou essa discussão novamente, porque essa semana saiu uma decisão da Justiça dizendo o seguinte, ó, a Prefeitura de João Pessoa, o Governo do Estado e as Prefeituras devem guardar a segunda dose da AstraZeneca e manter o intervalo de 90 dias para vacinação. Fábio Rocha disse que não. Fábio Rocha disse que é preciso conversar, contabilizar, fazer contas para saber quantas vacinas tem no Estado, para adiantar ao máximo a D2 para a D1, para aumentar a imunização da população, no caso específico de João Pessoa, mas ele vai levar essa discussão para o âmbito estadual, não é, Angélica?
Exatamente, ele disse hoje, né, no entrevista à CBN, por sinal, que pretende provocar uma reunião, né, com o secretário de Estado, Geraldo Medeiros, e representantes das prefeituras, para levar essa ideia à mesa de formar um entendimento para antecipação, usar a segunda dose como primeira, e disse que pretende, inclusive, contratar um profissional de logística para estabelecer esse cronograma e dar uma segurança à população de que pode funcionar.
Não é que a pessoa vai deixar de tomar a segunda dose. No máximo, uma pessoa pode atrasar 15 dias, 20 dias. E olhe lá, porque você tem um prazo de 90 dias para dar a segunda dose, e você tem dose chegando para D2 e você para D1. Você pode ir separando calmamente sem ter obrigatoriamente que refazer um estoque só para encher prateleira. Isso não entra na cabeça de nenhuma pessoa que queira salvar vidas.
Eu até concordo com a tese levantada pelo secretário de que não tem cabimento você ver um estoque abarrotado de vacina e com pessoas esperando para tomar, mas, de certa forma, muita gente que já tomou a primeira dose tem uma preocupação em chegar no seu dia e não tê-la disponível.
O secretário diz, inclusive, não tem problema não, 15 dias, 20
dias. 20
dias,
e aí o pessoal fica em pânico, mas porque a bula diz que é 90 dias. Então...
Mas a gente sabe que 15, 20 dias ele não está falando do nada, ele está falando a partir de estudos,
de
né?
Estudos, mas a bula diz que é 90, então a população fica com essa insegurança. Eu acredito assim, na medida que ele fizesse estudo, contratar esse técnico aí em logística e conseguir provar que mesmo antecipando vai manter o cronograma correto dos 90 dias para não causar apreensão na população, aí tá ok. Mas eu acho que deixar essa insegurança nas pessoas... Não é legal não, tem muita gente com medo, viu, de ficar sem tomar a segunda dose.
João, pela sua idade, eu acho que você já tomou a segunda dose, não já, João?
Ah, tomei não, tomei a primeira semana, graças a Deus, depois de um susto aí, mas...
O que é que você acha?
É isso, né, todo mundo quer que a vacinação avance o mais rápido possível, e eu entendo perfeitamente a preocupação do secretário Fábio Rocha, assim como dos demais que defendem isso também, a antecipação. Agora, toda antecipação ela precisa ser precedida dessa análise, né, sensível, cautelosa, para que nós não tenhamos no futuro, como vocês disseram, a falta de vacinas da D2 para quem precisa tomar a segunda dose. Tendo isso aí, tendo pelo menos um parâmetro mínimo de segurança, eu acho que precisa que antecipemos mesmo essa vacinação em todo o estado.
Para mim é o seguinte, eu sou entusiasta sim da antecipação, né, de vacinar com a primeira dose, desde que tenha essa garantia. Agora eu concordo, e eu acho que muitas vezes eu não concordei com o Fábio Rocha, no sentido de dizer o seguinte, não tem lógica a vacina, João, ficar 2 meses na prateleira com gente esperando para a primeira dose.
Sabendo que em breve virão novas e aí vai fazendo esse ciclo,
né? Se o Ministério garante isso, se você apresenta essa garantia para o Ministério Público, se o Ministério da Saúde garante que isso vai ocorrer, a gente está numa fase de que precisa de fato fazer isso, mesmo... sabendo dessa angústia. E aí tem que se conscientizar a população de que o problema de aumentar um intervalo de 90 para 120 dias não é um problema. A grande questão é que muitas decisões são tomadas com muita rapidez, né? Sem nenhum tipo de explicação. E aí a população fica confusa. E é ruim.
E aí o Ministério Público acaba tendo que fazer o seu papel, claro.
Claro, porque tem que fiscalizar, né?
Exatamente.
Tá para fiscalizar. Com essa a gente vai embora. Valeu, João Paulo Medeiros, Angélica Nunes. A gente se encontra semana que vem. E você tem, claro, condições de ouvir todos os nossos podcasts no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.